Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é a última sexta-feira do mês de fevereiro, dia 27. Eu sou o Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal! Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A Caixa Econômica Federal liberou hoje o saque calamidade do FGTS para cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais. José Carlos Andrade tem os detalhes.
A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, a liberação do saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para trabalhadores de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, em Minas Gerais. A medida atende moradores afetados pelas fortes chuvas e enchentes. A solicitação deve ser feita pelo aplicativo FGTS. Para ter acesso, é preciso possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível. O pedido exige envio de documento de identidade e comprovante de residência emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade. O crédito pode ser feito em conta da Caixa ou de outro banco. A instituição também vai disponibilizar caminhão-agência para atendimento à população. Além disso, a Caixa apoia a campanha de arrecadação da ONG Moradia e Cidadania para auxiliar famílias atingidas com doações por depósito ou PIX. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Seguindo com o nosso giro, atualizando as notícias de Minas Gerais, o Ministério da Defesa enviou 423 militares para as cidades atingidas pelas chuvas. José Carlos Andrade de volta.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, destinou R$ 1,43 milhão para ações de abrigamento em municípios atingidos pelas chuvas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Recebem os recursos Juiz de Fora e Ubá, em Minas, Lages do Muriaé e Nova Iguaçu, no Rio, e Peruíbe, em São Paulo. O valor é usado para custear acolhimento, compra de alimentos, água, colchões, roupas e produtos de higiene, além de apoio às equipes. O Ministério também envia 8.800 cestas e 22 toneladas de alimentos para cozinhas solidárias em Juiz de Fora. A Secretaria Nacional de Benefícios Assistenciais solicitou ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a antecipação de parcela do benefício de prestação continuada, o BPC, em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Também pediu a suspensão de revisões do benefício nessas cidades. Com o decreto de calamidade pública, haverá unificação do calendário do Bolsa Família por 2 meses. Em outra frente, o Ministério da Defesa mobilizou 423 militares para atuar em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, em apoio ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o MIDR. O Exército Brasileiro deslocou 193 militares para desobstrução de vias, construção de pontes e apoio no abastecimento de água. A Marinha do Brasil mantém 230 militares de prontidão. A Força Aérea Brasileira transportou autoridades federais e deixou a aeronave à disposição da Defesa Civil. A atuação ocorre como ação subsidiária prevista na Constituição Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o governo reforçou a força-tarefa na zona da Mata Mineira com a instalação de um gabinete de crise em Juiz de Fora. Cláudio Mário Carvalho.
O governo do Brasil intensificou as respostas às fortes chuvas que atingem a zona da Mata de Minas Gerais e anunciou a instalação de um gabinete de crise em Juiz de Fora. A estrutura vai coordenar de forma permanente as ações de assistência humanitária, restabelecimento de serviços e reconstrução dos municípios afetados. Equipes federais já atuam nas cidades mais atingidas, como Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. A mobilização reúne órgãos das áreas de saúde e assistência social, defesa civil, infraestrutura e energia. Entre as medidas estão atendimento psicossocial, vacinação preventiva contra o tétano, antecipação de benefícios sociais e apoio direto aos desabrigados. Até o momento, mais de 5 milhões de reais foram liberados para ações emergenciais no estado. O reconhecimento federal de calamidade pública permitiu agilizar o envio de recursos e a atuação conjunta com as prefeituras. A operação inclui buscas e resgates, limpeza urbana, recuperação de estradas e pontes e a reconstrução completa das áreas atingidas, com presença das equipes federais até a normalização da situação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a previsão é de que o presidente Lula sobrevoe neste sábado a região atingida pelas fortes chuvas. E no nosso site radiogov.ebc.gov.br você acompanha toda essa movimentação. É ponto com mesmo, radiogov.ebc.com.br. Você acompanha então toda essa movimentação de sábado aí com o presidente Lula sobrevoando a região atingida pelas fortes chuvas. A prévia da inflação ficou em 0,84% em fevereiro. Segundo o IBGE, o resultado foi puxado por fatores como a alta nas mensalidades escolares. Aí pesou, né? Claudimário Carvalho explica.
A prévia da inflação oficial do país, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, subiu 0,84% em fevereiro, após marcar 0,20% em janeiro. O principal impacto veio do Grupo Educação, que registrou alta de 5,20% por causa dos reajustes nas mensalidades no início do ano letivo. Os maiores aumentos ocorreram no ensino médio, ensino fundamental e pré-escola. O Grupo Transportes também pressionou o índice, com alta de 1,72%, puxada principalmente pelo aumento nas passagens aéreas e nos combustíveis. No acumulado do ano, o IPCA 15 soma alta de 1,04%. Em 12 meses, o índice está em 4,10%, abaixo dos 4,50% registrados no período anterior. Entre as regiões, a maior variação foi observada em São Paulo, enquanto Recife teve o menor resultado. A prévia da inflação considera famílias com renda de até 40 salários mínimos e serve como sinalização da tendência dos preços no país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O presidente Lula acaba de participar do encerramento da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Era o que a gente estava ouvindo aí pouco antes do programa entrar no ar, né? Este evento é considerado o maior fórum de participação social para a definição das políticas públicas urbanas do Brasil. O tema debatido esse ano gira em torno de cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e também a justiça social. Lula aproveitou para comentar o momento econômico vivido pelo país, com controle da inflação e queda no preço dos alimentos. Vamos ouvir.
A gente está vivendo um momento econômico muito bom. É a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. É o menor desemprego da história do Brasil. É o maior aumento da massa salarial da história do Brasil. É a maior exportação da história do Brasil. É o melhor saldo comercial da nossa história, e o preço da comida barateou. Vocês pegam para você ver o custo da comida como baixou, e vai baixar ainda mais.
O programa Imóvel da Gente, que transforma áreas da União em políticas públicas em todo o país, superou a meta do governo, com 1 ano de antecedência. Quem conta pra gente é o Dilson Santa Fé.
O programa Imóvel da Gente alcançou a meta prevista para 2026, 1 ano antes do prazo, e já destinou 1.687 imóveis da União para políticas públicas. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Desde 2023, mais de 18,5 mil quilômetros quadrados foram destinados, área equivalente a 3 vezes o território do Distrito Federal. O balanço aponta impacto direto sobre cerca de 400 mil famílias em 609 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. As destinações envolvem habitação de interesse social, regularização fundiária urbana, educação, saúde, assistência social, infraestrutura e atendimento a povos e comunidades tradicionais. Na área habitacional, 49 imóveis foram destinados para a construção de moradias, com potencial de atender quase 8 mil famílias. Outros 85 imóveis já estão reservados para novas unidades do Minha Casa Minha Vida, entidades. Na regularização fundiária, 46 áreas foram destinadas, alcançando aproximadamente 379 mil famílias. Em programas estratégicos, foram realizados 1.541 atos de destinação para educação, saúde, assistência social, cultura e infraestrutura. O programa conta com 27 fóruns estaduais para apoiar a definição de uso dos imóveis e prevê projetos urbanos de múltiplos usos em 4 estados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
O programa Luz para Todos vai receber um reforço de 6 bilhões de reais esse ano. Esse investimento deve garantir energia para 122 mil famílias, principalmente áreas rurais e remotas. Claudimário Carvalho.
O Ministério de Minas e Energia aprovou nesta sexta-feira um reforço no orçamento do programa Luz para Todos para 2026. Ao todo, os investimentos chegam a 6 bilhões de reais, com recursos destinados a levar energia elétrica a cerca de 122 mil novas unidades consumidoras em todo o país. Do total, mais de 2 bilhões e meio de reais foram autorizados por meio da conta de desenvolvimento energético e se somam aos 3 bilhões e 400 milhões de reais já previstos. A medida garante a continuidade das obras de universalização do acesso à eletricidade, com foco em comunidades rurais, regiões isoladas e áreas de difícil acesso. A portaria MME número 898 também permite a antecipação de recursos caso haja disponibilidade orçamentária, para acelerar a execução das ações e evitar a interrupção de obras. Parte dos valores recuperados de contratos encerrados ou revisados vão ser reaplicados no programa. O planejamento prioriza a Amazônia Legal, onde os desafios logísticos são maiores, e reforça o papel da iniciativa na promoção de inclusão social, geração de oportunidades e melhoria da qualidade de vida. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Leilões de 3 terminais portuários do Amapá, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul garantem mais de 226 milhões de reais em investimentos. Lucília Araújo tem os detalhes.
O Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, realizaram na quinta-feira, 26 de fevereiro, o leilão de 3 terminais portuários, com previsão de mais de 226 milhões de reais em investimentos privados. As áreas estão localizadas nos portos de Santana, no Amapá, Natal, no Rio Grande do Norte, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O certame ocorreu na B3, em São Paulo, e faz parte do primeiro bloco de arrendamentos portuários de 2026. Os contratos prevêem prazos que variam de 10 a 25 anos, e contemplam obras de infraestrutura, aquisição de equipamentos e ampliação da capacidade operacional. No Porto de Santana, o terminal MCP-01, voltado para granéis sólidos vegetais, irá receber cerca de 150 milhões de reais em investimentos e terá capacidade estimada em 1 milhão e 200 mil toneladas por ano. Em Natal, o terminal destinado a granéis sólidos minerais contará com cerca de 55 milhões de reais para obras civis e compra de equipamentos. Em Porto Alegre, o terminal POA-26 terá aporte de 21 milhões e 130 mil reais para movimentação de grãos e fertilizantes. Segundo o Ministério, os projetos ampliam a capacidade logística dos portos e impactam diretamente o escoamento da produção regional. Com os certames realizados na atual gestão, o governo soma 29 leilões no setor portuário. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O projeto que fixa o início da vigência do ECA Digital foi sancionado essa semana. A nova lei passa a valer a partir do dia 17 de março. Fica proibida, por exemplo, a partir dessa data, a autodeclaração de idade em plataformas restritas. Lucília Araújo explica.
O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o chamado ECA Digital, entra em vigor no dia 17 de março de 2026. A data foi fixada com a sanção da Lei nº 15.352, de 2026, pelo presidente Lula, na última quarta-feira. O ECA Digital foi instituído em 2025 e estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. A norma se aplica a produtos e serviços de tecnologia acessados por menores de 18 anos no Brasil. A partir de 17 de março, fica proibida a autodeclaração de idade em plataformas restritas. Plataformas de compras online e aplicativos de entrega de bebidas alcoólicas e cigarros deverão verificar a idade no cadastro ou na compra. Plataformas de apostas devem impedir o acesso de menores. Provedores de conteúdo adulto terão de exigir verificação de idade e remover contas identificadas como de crianças e adolescentes. A regulamentação será detalhada por decreto. A mesma lei que definiu o início da vigência do ECA Digital também transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência reguladora. O órgão permanece vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A norma cria a carreira de regulação e fiscalização de proteção de dados, com previsão de 200 vagas de especialista por concurso público. Segundo o Ministério, a mudança amplia a estrutura e as atribuições do órgão, que passa a atuar como autoridade administrativa responsável pela proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Você sabia que um site disponibiliza uma lista nacional de foragidos do crime organizado? É o programa Captura, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que completou 2 meses, com mais de 1 milhão de acessos e a prisão já de 21 criminosos. Lucília Araújo.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o programa Captura completou 2 meses com 1 milhão e 200 mil acessos ao site oficial e 22 prisões realizadas em diferentes regiões do país. A iniciativa divulga uma lista nacional de foragidos considerados estratégicos no combate ao crime organizado. Atualmente, a lista reúne 189 procurados indicados pelas unidades da Federação, com mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O site permite consulta pública aos perfis e disponibiliza canal para envio de denúncias anônimas com garantia de sigilo. Segundo o Ministério, metade das prisões ocorreu fora do estado de origem do foragido, o que evidencia a importância da integração entre forças estaduais e federais no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública. As ações contam com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A plataforma digital foi lançada no fim do ano passado e integra a chamada Lista dos Procurados do SUSP, com o objetivo de ampliar a transparência e facilitar a troca de informações entre os órgãos de segurança. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Ministério da Educação anunciou a construção de 117 escolas indígenas no país. O investimento previsto é de R$ 785 milhões do novo PAC. Detalhes aí com a Lucília Araújo.
O Ministério da Educação anunciou a construção de até 117 escolas indígenas em 17 estados brasileiros, com investimento de R$ 785 milhões. Os recursos integram o eixo Educação, Ciência e Tecnologia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, na comunidade indígena Sahuapê, no Amazonas. As novas unidades terão foco em infraestrutura adequada às especificidades culturais e territoriais dos povos indígenas. A iniciativa passa a contemplar, a partir de 2026, a construção e ampliação de escolas indígenas dentro do novo PAC. Os estados contemplados, segundo o Ministério, são Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins. O Amazonas terá 27 escolas e Roraima, 23. A ação integra a Política Nacional de Educação Escolar Indígena nos territórios étnico-educacionais, que tem como finalidade promover a organização e a oferta de qualidade da educação escolar indígena bilíngue, multilíngue, específica, diferenciada e intercultural, com respeito às especificidades e organizações étnico-territoriais dos povos indígenas. As propostas foram formalizadas pelos governos estaduais por meio do sistema TransfereGov, com análise técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e operacionalização pela Caixa Econômica Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Hoje é 27 de fevereiro, é o Dia Nacional do Livro Didático, né? Uma data para destacar a importância dessa ferramenta na educação de crianças e jovens. E olha, o Programa Nacional do Livro Didático, né, está promovendo a entrega de mais de 3 milhões de livros, já foram distribuídos aí 3 milhões de livros para escolas de todo o país para o ano letivo esse de 2026. É uma comemoração espetacular aí do Dia Nacional do Livro Didático, né? De uma forma geral, o livro didático, ele promove diversidade e inclusão das pessoas. Ele atua como uma ferramenta de democratização do conhecimento, servindo muitas vezes como principal, e eu digo mais, às vezes o único suporte de leitura e pesquisa para milhões de alunos. Muita gente, milhões de alunos, só tem o livro didático para ler, né, na vida, nas escolas. Não tem livro em casa, não tem condição de... né, ou então, o Everson está me lembrando aqui, cai na internet, né? Aí vai ler mentira na internet e tal. Como disse o presidente Lula agora há pouco na solenidade aí, hoje parece que tem mais, eu concordo com o presidente, hein? Hoje tem mais mentira na internet do que verdade. Pois é, e o livro didático é o livro didático, é aquela ferramenta oficial de aprendizado, né? Através de políticas como essa que a gente falou do Programa Nacional do Livro Didático, fica assegurado um padrão mínimo de qualidade pedagógica e o alinhamento à chamada Base Nacional Comum Curricular. O que, que é isso? Está todo mundo orientado, todo mundo num certo ritmo, né, para padronizar a educação no Brasil. Além disso, o livro didático pode funcionar como um guia para o planejamento do professor, não só pelo conteúdo, mas também porque o professor pode usar o livro didático como uma ferramenta para estimular o pensamento crítico. E isso rebate também no professor, porque ele tem que utilizar da melhor maneira possível para desenvolver este pensamento nos seus alunos. Então, é uma boa notícia, é uma data para comemorar, né? Dia Nacional do Livro Didático, 27 de fevereiro.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Toda sexta-feira é dia de linha direta com o Instituto Nacional de Meteorologia. Quem traz a previsão para o fim de semana hoje é o Danilo Sidem, do IMET. Alô, Danilo.
Olá. A previsão do tempo neste fim de semana no Brasil deve ser com destaque para a região Nordeste, principalmente para o estado da Bahia. Nós já estamos com um aviso de grande perigo de acumulado de chuva vigente para boa parte do estado, incluindo regiões como Recôncavo Baiano, Sul e Sudoeste da Bahia e também algumas partes da Chapada Diamantina. Um canal de umidade irá se formar na região Nordeste nesta sexta-feira e irá passar boa parte do fim de semana e começo da próxima semana atingindo o estado da Bahia e também os estados vizinhos como Sergipe, Espírito Santo e parte ali do Nordeste de Minas Gerais. O destaque para esse fim de semana deve ser essas áreas de chuva continuamente atingindo a região, tanto no sábado quanto no domingo, dia 1º de março. Na região sudeste, o tempo deve ser um pouco mais aberto em boa parte da região, à exceção da metade norte de Minas Gerais. As áreas do sul de Minas, que sofreram com chuvas bastante intensas durante essa semana, devem ter uma trégua neste fim de semana, que deve se prolongar durante o começo do mês de março. As mínimas na região sudeste devem começar na faixa de 10 graus ali em áreas da Serra da Mantiqueira e devem alcançar cerca de 31 graus em áreas do oeste do estado de São Paulo. Na região sul, a gente começa com mínimas de cerca de 10 graus nas regiões de Serras Gaúcha e Catarinense. As chuvas devem vir de maneira mais isolada ali no oeste do Paraná, mas nada que traga muita preocupação. E as máximas devem atingir os 34 a 35 graus na região ali do município de Foz do Iguaçu. Na região centro-oeste, as áreas de chuva se concentram no norte do Mato Grosso e norte do estado de Goiás, com o Mato Grosso do Sul tendo as temperaturas mais elevadas durante esse fim de semana, na faixa de 38 graus, ali em áreas do município de Corumbá. Na região norte, a gente deve ter um fim de semana seco novamente ali no estado de Roraima, em parte do noroeste do estado do Pará, enquanto que na metade mais sul da região, incluindo os estados do Acre, parte do Amazonas, metade sul do Pará e o Tocantins, deve ter chuvas bastante intensas durante esse fim de semana. De maneira geral, a previsão desse fim de semana se concentra ali nas áreas de chuva que devem atingir a região nordeste do Brasil. Danilo Cida, do Instituto Nacional de Meteorologia, para o Assunto Federal.
Aquele abraço para você, Danilo, e para as cidades que fazem aniversário neste fim de semana, 28 de fevereiro e 1º de março, virada de mês, né? Nós selecionamos algumas cidades que tem centenas, né? Aliás, tem uma história aqui. A cidade de Espumoso, no Rio Grande do Sul, Sebastianópolis, em São Paulo, sopram as velhinhas no sábado. No domingo acontece um fenômeno. Sabe quantas cidades fazem aniversário dia 1º de março? Mais de 170, isso mesmo, já eu te explico por quê. Mas a gente destaca aqui Brejão, em Pernambuco, e entre as 170, Belo Oriente, em Minas Gerais. Pois é, são mais de 170 cidades no Brasil, só Minas Gerais, 170 cidades, nesse 1º de março. São várias, né? Parece coincidência aí, mas... é pura história administrativa do Brasil. O Everson me passou aqui uma história, ó. Muitos desses municípios já existiam há décadas como distritos, né? Tinham igreja, comércio, tradição, famílias formadas ali, só não tinham a autonomia política. A virada acontecia quando o governo de Minas Gerais publicava uma lei estadual emancipando dezenas de cidades de uma vez só. A data da publicação da lei virava então oficialmente o aniversário de todas essas cidades. Um dos períodos marcantes desse movimento foi nos anos 1950, quando Minas Gerais era governada por Juscelino Kubitschek. Ele mesmo, antes de chegar à presidência da República, era governador de Minas Gerais. Era um momento de interiorização do desenvolvimento, fortalecimento dos municípios e reorganização do território mineiro. Mais tarde, já como presidente, JK consolidaria essa visão de desenvolvimento nacional com a construção de Brasília, que é o símbolo da integração do país. Então, quando você ouvir que várias cidades de Minas Gerais fazem aniversário no mesmo dia, saiba, não foi coincidência. Foi uma lei estadual que deu autonomia a todas elas de uma vez só. É a história mostrando como é que o Brasil foi se estruturando município por município até formar esse país que a gente conhece hoje, né? Então, teve lá um canetaço, dia 1º de março, 170 cidades foram criadas. Bom, vamos ver aqui dentre essas cidades que a gente citou. Belo Oriente, em Minas Gerais, é uma cidade que destaca-se pela forte base industrial hoje, né? Então, abrindo aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando por lá, nessa questão base industrial, temos aqui três operações aprovadas logo nesse início de 2026, com R$2.700.000 de financiamento para modernização da indústria brasileira. Lá em Belo Oriente, então, três operações aprovadas, R$2.700.000. Em Brejão, Pernambuco, também. Você fala Brejão, Pernambuco, deve ser agricultura familiar. Não, também tem indústria por lá. Olha só, foram aprovadas no ano passado 11 operações em Brejão, através desse financiamento de modernização da indústria, R$ 326.500.000 para as indústrias se modernizarem lá em Brejão. Sebastianópolis, em São Paulo, também. São Paulo, você fala, né? A indústria é lógico e tal. Esse ano já foram 4 operações aprovadas com R$ 2.300.000 em verba através do BNDES, Caixa, Banco do Brasil, por aí vai, né? Os bancos públicos. E Espumoso, no Rio Grande do Sul, também tem lá o seu programa de financiamento da modernização da indústria, mas Rio Grande do Sul tem uma indústria muito forte na área de turismo. Então a gente aproveitou para dar uma olhada aqui numa outra página aqui do Comunica BR, em Espumoso, operações do FUNGETUR, que é o Fundo Geral de Turismo. São 8 operações que foram realizadas o ano passado e um crédito de R$ 1.300.000 para que 8 estabelecimentos de turismo renovassem aí, se modernizassem, ampliassem, enfim, preparassem melhor aí para receber turistas em Espumoso, no Rio Grande do Sul. Isso aqui é só uma amostra do que você pode ver, que tem informação completa, muita coisa, de todos os municípios, mais de 5.500 municípios pelo Brasil. Tá tudo aonde? No Comunica BR. É comunicabr.presidencia.gov.br. Fique com a gente porque ainda tem muito mais aqui no Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, faltando 7 minutos para as 5 da tarde.
Assunto Federal.
A gente já falou aqui hoje sobre o programa Imóvel da Gente e agora você fica sabendo como essa iniciativa tem transformado realidades Brasil afora. É o Boletim Imóvel da Gente no ar.
Oi pessoal, aqui é Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União. O programa Imóvel da Gente transforma imóveis da União em moradias, escolas, unidades de saúde e áreas de preservação ambiental. Já são mais de 1.000 imóveis destinados para quem realmente precisa. Vamos rodar o Brasil para saber onde o Imóvel da Gente está transformando vidas?
No Rio de Janeiro, o Imóvel da Gente deu um passo histórico para a melhoria na saúde pública. O governo federal assinou um contrato que viabiliza a criação do novo Hospital Universitário dos Servidores do Estado. A nova estrutura será 100% voltada ao SUS e preparada para ampliar o atendimento à população com 472 leitos, incluindo unidades clínicas, cirúrgicas, pediátricas, obstétricas e UTIs para adultos, crianças e recém-nascidos, além de 16 salas cirúrgicas e 170 consultórios. O imóvel também será um importante centro de ensino e pesquisa, com 573 vagas de residência médica e multiprofissional, contribuindo para a formação de novos profissionais.
O Ministério da Saúde tem se empenhado bastante para reorganizar e melhorar a rede federal de atendimento hospitalar. E a SPU contribuiu com bastante alegria, destinando para a EBSER e para a Unirio um imóvel que permitiu a criação de um novo hospital universitário dos servidores do Estado do Rio de Janeiro.
O Imóvel da Gente segue realizando grandes entregas em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, foram 9 iniciativas voltadas a áreas essenciais, como saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer e habitação. Mas não foi só BH que foi contemplada pelo programa. Diamantina, Juiz de Fora, Patrocínio, Elbank da Câmara, Medina e Teófilo Otoni também foram beneficiadas. Essas estratégias potencializam as políticas públicas, garantindo melhores condições de vida para a população mineira. A superintendente de Minas Gerais, Lorraine Ramos, conta mais um pouco sobre essas ações.
A Superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais realizou, durante a caravana federativa no Estado, a assinatura de diversos contratos de destinação de imóveis públicos da União nos municípios de Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Patrocínio, Juiz de Fora e Diamantina. Destacamos ainda a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica que irá elaborar o projeto de ocupação da área da antiga Casengue em Patrocínio, que irá contemplar, além de habitação, outros equipamentos públicos para atendimento à comunidade. Importante destacar que, a partir do programa Imóvel da Gente, que democratiza o acesso aos imóveis da União, Minas Gerais realizou a destinação de mais de 120 imóveis em 56 municípios, contemplando todas as regiões do Estado e diversas áreas de interesse público, como saúde, educação, segurança pública, cultura, esporte, lazer e geração de emprego e renda.
No Rio Grande do Sul, o Imóvel da Gente entregou 1.276 unidades habitacionais do empreendimento Junção, dentro do Minha Casa Minha Vida Entidades, que vai beneficiar cerca de 6 mil pessoas. O conjunto conta com 70 blocos de apartamentos, 156 casas, áreas de lazer, quadras poliesportivas, academia ao ar livre e salões de festas, além de estar localizado em região central, próximo à escola, posto de saúde e outros serviços essenciais. Além das moradias, também foi formalizada a destinação de uma área da União para a construção de um terminal de uso privado, no porto de Rio Grande, que vai escoar a produção de celulose da empresa CMPC. A expectativa é de geração de cerca de 2.500 empregos na região. Convido vocês a conhecerem mais sobre o programa, entrando no site gov.br/imóvel da gente. Tudo junto.
Assunto Federal.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Momento Serviço. E você, estudante do ensino médio que fez os 2 dias do último Enem? Tá na hora da recompensa, hein? Os beneficiários do PEDMEIA, nascidos em março e abril, receberam hoje a parcela prometida. E os nascidos em maio e junho recebem na segunda-feira, dia 2 de março. Mas quer saber onde fazer a consulta oficial dos pagamentos? Lucília Araújo explica.
O Ministério da Educação disponibiliza um canal oficial para consulta dos pagamentos do programa PEDMEIA. A verificação deve ser feita exclusivamente pela página de consulta do PEDMEIA, no portal do MEC, com acesso pela conta gov.br do estudante. Na plataforma, é possível conferir dados pessoais cadastrados, como nome, CPF e data de nascimento, além da situação de elegibilidade no programa. O sistema também mostra a frequência escolar acumulada e mensal, critério obrigatório para receber o incentivo, e informa o status de cada parcela, se está paga, enviada para pagamento ou bloqueada, com as datas previstas para depósito. As informações são atualizadas periodicamente com base nos dados enviados pelas redes estaduais, municipais e federais de ensino. Caso haja divergências, o estudante deve procurar a escola ou atualizar os dados no Cadastro Único. O MEC iniciou no dia 26 de fevereiro o pagamento das últimas parcelas referentes ao ano letivo de 2025, destinadas a alunos aprovados no ensino médio e a concluintes que participaram dos 2 dias do Exame Nacional do Ensino Médio. Os depósitos seguem até 5 de março. O PEDMEIA foi instituído pela Lei 14.818 de 2024, que estabelece o incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança e regulamentado pelo Decreto número 11.901, também de 2024, que estabeleceu as diretrizes operacionais do programa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Alô, ouvintes do Pará! Já saiu a agenda da Agência Barco Ilha do Marajó e Preve Barco para março. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
Atenção! A Agência Barco Ilha do Marajó já tem data para chegar. E neste mês de março, a região vai receber os serviços em 2 embarcações, já que a população também terá acesso aos atendimentos no Preve Barco em uma parceria da Caixa com o INSS. As embarcações oferecem os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços. Vale lembrar que no barco não tem movimentação de dinheiro em espécie. Confira agora o cronograma e anote a data e o local em que os atendimentos estarão disponíveis. Os atendimentos com a agência Barco Ilha do Marajó começam por Curralinho. A embarcação fica no município do dia 2 ao dia 3. Os serviços no Previbarco também começam no dia 2 em Cachoeira do Arari, com atendimento até o dia 6 de março. Já entre os dias 4 e 6, a agência Barco Ilha do Marajó estará em Oeiras do Pará. A população de Anajás, por sua vez, contará com os serviços do dia 9 ao dia 11. Também no dia 9 de março, o Previbarco estará em Ponta de Pedras, onde permanecerá até o dia 13. Nos dias 12 e 13, os moradores de Afuá contarão com os serviços do banco, por meio da agência Barco Ilha do Marajó. Já entre os dias 16 e 17, a embarcação vai estar ancorada em Bagre, enquanto o Previbarco estará em Moaná, do dia 16 ao dia 20. No dia 19, os moradores de Ponta de Pedras voltam a receber os serviços, mas dessa vez por meio da agência Barco Ilha do Marajó, que permanece no local até o dia 20. Na última parada do mês, em 30 de março, a população de Igarapé-Miri será atendida com serviços caixa, juntamente à equipe que atua no Previbarco. Na cidade, a embarcação permanecerá até o dia 2 de abril. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br.
O MEC deu início às convocações da lista de espera do FIES para 2026. As chamadas seguem até 10 de abril. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Educação começou a convocar candidatos da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o primeiro semestre de 2026. As chamadas são feitas periodicamente até o dia 10 de abril e devem ser acompanhadas no portal Acesso Único ao Ensino Superior em acessounico.mec.gov.br/FIES. Os estudantes convocados têm até 3 dias úteis para complementar as informações da inscrição no sistema. Em seguida, é necessário validar a documentação na instituição de ensino e depois confirmar os dados no banco para assinatura do contrato. O descumprimento dos prazos pode resultar na perda da vaga. A lista de espera inclui automaticamente os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada regular. As convocações ocorrem conforme a disponibilidade de vagas não ocupadas. Nesta edição, o programa mantém o FIES Social, que reserva 50% das vagas para estudantes inscritos no CadÚnico com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, com possibilidade de financiamento de até 100% das mensalidades. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
É um momento serviço hoje está bombando, hein? Olha, o segundo concurso público nacional unificado está convocando 409 candidatos para confirmar interesse em vagas imediatas. E fique atento, porque o prazo começa neste sábado e segue só até segunda-feira, hein? A etapa é obrigatória para continuar na disputa. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e a Escola Nacional de Administração Pública abriram a segunda convocação do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU2, para confirmação de interesse em vagas imediatas. Ao todo, 409 candidatos foram chamados e devem se manifestar entre as 10 horas deste sábado, 28 de fevereiro, e as 23 horas e 59 minutos de segunda-feira, 2 de março. A confirmação deve ser feita exclusivamente pela área do candidato no site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela execução do concurso, com acesso pela conta gov.br em conhecimento.fgv.br/CPNU2. O procedimento é obrigatório e precisa ser concluído no sistema. Quem não confirmar, declarar desinteresse ou perder o prazo será eliminado da disputa pelo cargo convocado e pelos de menor preferência. A nova rodada inclui candidatos chamados pela primeira vez e outros que avançaram para cargos de maior preferência após a atualização das listas. O modelo prevê 3 etapas de confirmação. formação para preencher as vagas de forma progressiva. A terceira e última convocação está prevista para o dia 6 de março. A manifestação de interesse não garante nomeação, mas é condição necessária para permanecer nas próximas fases do concurso. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E atenção, professores, a partir de hoje tem desconto em pacotes de benefícios para passagens rodoviárias no Brasil. A iniciativa do MEC mobiliza empresas para garantir esses benefícios aos docentes do país. Lucília Araújo.
Professores da educação básica e superior passam a contar, a partir desta quinta-feira, 26 de fevereiro, com descontos em passagens rodoviárias oferecidos pela empresa ClickBus. A iniciativa faz parte da campanha #TocomProf, promovida pelo Ministério da Educação. Pelo programa, educadores vão ter acesso a dois cupons de 20% de desconto, limitados a R$ 30,00 cada, válidos por um ano para compra de passagens em qualquer rota disponível na plataforma. Também estão previstos benefícios como possibilidade de remarcar ou cancelar bilhetes pelo aplicativo, atendimento prioritário via WhatsApp e vantagens adicionais em ofertas e cashback. Para acessar as condições, é necessário utilizar a Carteira Nacional Docente do Brasil. Atualmente, 45 empresas participam da ação e oferecem descontos em áreas como hospedagem, serviços, tecnologia e ferramentas pedagógicas. A campanha integra o programa Mais Professores para o Brasil, instituído pelo Decreto número 12.358 de 2025. A iniciativa prevê ações voltadas à formação, incentivo ao ingresso na rede pública e valorização profissional, com público estimado de 2.700.000 docentes em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O governo publicou o edital do Exame Nacional para Tradutores e Intérpretes Públicos. A certificação será aplicada online e é obrigatória para atuação oficial em todo o país. José Carlos Andrade.
O Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, MEMP, publicou um edital que abre o exame de aptidão para certificação de tradutores e intérpretes públicos, TIPS. A aprovação é requisito obrigatório para atuar na tradução juramentada de documentos e na interpretação junto a órgãos públicos. A seleção será organizada pelo SEBRASP e terá aplicação online com monitoramento eletrônico. A medida amplia o acesso ao exame em todo o território nacional e padroniza o processo de certificação. O edital contempla 33 idiomas estrangeiros, além da habilitação em língua brasileira de sinais. Para idiomas estrangeiros, o exame terá prova escrita discursiva, que inclui tradução e versão de textos e prova oral. Para Libras, haverá prova objetiva e prática. As provas serão aplicadas apenas nos idiomas com candidatos inscritos. A taxa de inscrição é de R$ 290,00, com possibilidade de isenção para registrados no CadÚnico e doadores de medula óssea. Após a aprovação, o candidato deverá apresentar diploma de curso superior reconhecido pelo MEC e solicitar matrícula na Junta Comercial do Estado, onde pretende atuar. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Sextou aqui no Assunto Federal. Um ótimo fim de semana. Te espero 16h aqui no Assunto Federal com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Segunda-feira estamos de volta. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.